vai começar o Papo de Alma Copeira e que gosta de mata-mata. O Papo do Torcedor do Grêmio é o Papo Copeiro. É rede!
Fala, gurizada! Esse é o podcast do Grêmio, seu agente, é o Papo Copeiro, o podcast exclusivo para a torcida grimista, que fala em nome de Casa do Eletricista KMC, a energia move a vida, sem ter modas, calçados e confecção. E se você está precisando de um trabalho de branding marketing, pode chamar esse que vos fala. Um dos meus portfólios é o próprio podcast Papo Copeiro. Para entrar em contato comigo, mande um e-mail para felipealmeidacamargo@gmail.com. E hoje é mais uma entrevista histórica do Papo Copeiro. Nós vamos entrevistar pela primeira vez um jogador do futebol masculino do Grêmio. Trata-se de uma jovem promessa na lateral esquerda, Matheus Nunes, que já passou inclusive por categoria de base da seleção brasileira e é gremista. Então, se liga na entrevista.
Cara, primeiramente, muito obrigado aí por participar do nosso podcast. E como é que tá, cara? Tá tudo certo contigo? Tá tudo bem? Não pegou Covid?
Não, eu não peguei, graças a Deus. Tô me cuidando, né? Tô em casa, sozinho.
Sim.
Falei com meus pais, eles queriam voltar, ficar próximo. Eu falei que não queria, né? Até porque eu treino direto e, tipo, não consigo ficar toda hora em casa, então, tipo, eu tenho que treinar, eu tenho que sair para tal lugar, mas vou protegido, sabe? Mas mesmo assim corro risco. Então eu preferi que eles ficassem na minha cidade e eu ficasse aqui sozinho, de boa, treinando, fazendo as minhas coisas, para, tipo, quando voltar, tá bem preparado.
Sim. E tu é de Uruguaiana, né?
Isso, natural de Uruguaiana.
Bah, é um chão pra ir até Porto Alegre. Bah, Uruguaiana. E é um chão pra ir até Porto Alegre de Uruguaiana, né?
Bah, é, 8 horas. De ônibus é 8 horas. E de carro dá umas 6, se tu apertar um pouquinho. Sim. Eu, como é muito longe, tipo, não costumo ir muito, assim. Às vezes fico 8 meses sem ir. Só que agora, com essa quarentena, com esse negócio de Covid, eu tava pensando em, tipo, ir pra lá, passar um final de semana. Sim, passar um final de semana no sítio, lá na fazenda, lá, né?
É bom, né? Churrasco. Coisa boa.
Vai ter um churrasco, pescar, esquecer. Porque tu, lá no sítio, tipo, eu no sítio, tipo, eu acabo esquecendo, assim, das coisas. Meu pai até me liga e fala, bah, meu, eu tô aqui, eu esqueço que tem esse vírus, eu esqueço de tudo, a gente não comenta nada aqui. Pra nós é uma vida normal aqui no sítio, ele falou pra mim.
Sim, é. Assim, a vida, essa é a vida boa do pessoal que mora mais fora, né, cara? Que daí tu pode viver isso aí. Bom, cara, então assim, mano. E, bom, a gente sabe, as tuas declarações, tu já falou que tu é gremista, né, cara? E o que te influenciou a ser gremista, assim, a tua família, teu pai é gremista, como é que funcionou?
Cara, eu tenho, não sei se tu sabe, né, deve saber porque já rolou muita matéria, eu sou o 15º filho, tenho mais 14 irmãos, e tipo, meu, lá na minha família, todo mundo é doente pelo Grêmio. Eu lembro, tipo, uma das coisas que fez eu virar gremista foi meu pai e meu irmão. Meu pai e meu irmão davam um soco na TV, mano. Quando alguém fazia alguma coisa errada ou quando o Grêmio perdia, ficavam loucos, tipo... E eu fui indo, e como eu sou muito próximo do meu pai e dos meus irmãos, tipo, eu fui adquirindo aquilo ali, tá ligado? Bah, o meu pai é gremista, bah, eu sou gremista, e bom. Aí chegou uma hora que, tipo, eu tava chorando na frente da TV, olhando o jogo do Grêmio e Boca Júnior, o Grêmio tomando massacre pro Boca, eu fiquei muito louco. Aí, depois dali eu sou o gremistão, né, de coração, pô, tô chorando. É, eu, desde pequeno, batendo bola, meus coroas me dando também camisa do Grêmio pra vestir. Tipo, foi indo, foi assim, tá ligado? Tipo, meu pai e minha mãe me deixaram bem à vontade de escolher, tipo, até porque eu já tive no Inter, né, em 2011, não sei se você sabe. Acho que ninguém sabe disso. Eu tive no Inter em 2011. Aí eu desisti. Eu desisti, não saí sem avisar ninguém. Aí eu lembro que em 2012 para 2013 eu recebi proposta do Inter de novo e do Grêmio. Aí eu olhei pro meu pai e falei assim: não tem como, é o Grêmio. Tô
Eu nem
indo, tchau.
pensou.
Da
Pior que nem pensei, na moral.
Massa,
E
massa.
hoje, tipo, eu tô vivendo um sonho, né, mano? Tipo, imagina eu desde pequenininho vestindo a camisa do Grêmio, meu pai é louco pelo Grêmio, meus irmãos também. Tipo, é um sonho para mim e para minha família. Tipo, agora como eu renovei, os caras, meu pai e minha mãe ficaram loucos. Minha irmã me ligou dizendo que eles não choram, para não parar de chorar o dia todo.
Imagina, que demais.
E tu sempre quis ser jogador.
Sim, sempre. A minha mãe que brinca comigo, pô, tu ficava chutando lá dentro da barriga, tu já tava chutando, Gri. Não tem como não ser jogador. Tá maluco. Ela disse que parecia que tinha uma bola lá dentro, eu ficava brincando com a bola, dando chute. A minha mãe que brigava comigo, pô, tu só quer jogar bola, qualquer coisinha é bola. Eu jogava lá valendo um refri com meu irmão, jogar é bola, vamos bola. E a gurizada tudo jogando outras coisas. Né, que na época, tipo, jogando taco, não sei se você conhece o taco,
Claro,
jogando bolinha de gude, e eu só na bola, tá ligado? Jogando altinha, bah, era só bola desde
Não queria
pequeno, mano.
saber outra coisa.
E hoje, mano, e hoje, tipo, eu tô com 20 anos e eu vejo a gurizada, sabe? Tipo, eu olho pra gurizada da minha idade na época, tipo, eu fico olhando assim, barra bem, eu era bem novinho. A gurizada parece que não quer nada com nada, sabe? Tipo, eu sei lá, mano, só vive no celular. É, parece que vive em outro mundo, mano. Não sei. Eu na
Sim.
época, tipo, brincava, jogava bola, ficava até às 5 da manhã chutando pedra na rua, jogando bola. Sabe? Tá
Mas
muito diferente o mundo de hoje,
é, com
né?
certeza. Com
O
certeza.
povo vive no celular, vive, sei lá, mano. Eu tô falando
E
isso
tu
porque até meu coroa briga comigo por causa disso. Às vezes eu fico muito no celular, né? É bem complicado.
Sim. Pois é, Matheus, eu concordo totalmente contigo e acho que como tu tem vários irmãos, tu consegue ter essa visão do quanto é importante ter esse convívio social, né? Não só pelo celular. E ainda sobre teus irmãos, Matheus, eles sabem jogar bola também ou tu era o mais diferenciado?
Cara, tem a minha irmã. Minha irmã, eu lembro que na época, tipo, eu vim de uma família pobre, né, irmão? E, tipo, não tinha condições, até para eu começar era bem difícil, sabe? Tipo, às vezes eu não tinha tênis, eu não tinha caneleira, essas coisas, eu deixava de ir treinar. Aí os caras iam lá na porta e batiam na porta perguntar o que que tava acontecendo, porque, tipo, eu era um dos melhores do time da cidade. E aí eu falava, eu sempre fui realista, eu acho que já saiu até entrevista disso. Tipo, eu não tinha tênis, não tinha condição. Às vezes o meu pai tirava do bolso, tipo, tirava para comer e botar um tênis para mim, então era bem difícil, sabe? E aí a minha irmã teve oportunidade também de ir pro Santos, passou no Santos. E como eu te falei, meu pai não tinha condição, a gente não tinha condição, ela acabou esquecendo, deixando o sonho de lado, deixando de ir pro Santos por causa disso.
Sim, tá.
Sabe? Tudo por causa de custos, porque hoje é tudo alto, né? Mas na época também, tipo, antes o dinheiro valia mais que hoje, só que era muito escasso, como é hoje também. Então, não tinha muita condição. Minha irmã passou no Santos para jogar com a Marta e não pôde porque perdeu essa chance porque não tinha condição, minha família. E
Entendi.
aí depois da minha irmã veio só eu.
História incrível de vida, hein, Matheus? Um dia tu vai poder olhar para trás e enxergar isso. Vai ter muita
É,
história, show de
muita
bola.
história. E tu
Segue.
sempre atuou como lateral esquerdo?
Eu lembro que eu cheguei no Grêmio, eu nunca tinha jogado campo. Eu era só do salão. Salão, salão, salão direto pelo time da minha cidade. E aí eu lembro que o treinador falou assim: ah, os testes vão pra lá. E aí eu me levantei. E aí ele falou: não, tu não é teste. Eu fiquei sentado. Ele falou assim pra mim: que posição tu joga? Eu falei: eu quero jogar de meia, meia esquerda. Aí ele olhou pra mim e falou assim: não, nós estamos precisando de lateral esquerdo, vou te pôr de lateral esquerdo. Aí eu olhei pra ele: não, de boa, vamos ver. Aí foi ali, botou, tipo, 10, 15 minutos, eu arrebentei no treino e ele: ah, vou te deixar aí. Deu, tá bom. Aí, tipo, foi, não fiquei nem um mês ali no Grêmio, eu já tinha um campeonato, eles me botaram, tipo, não me botaram titular, me levaram no banco, eu joguei dois jogos no banco e depois assumi a titularidade. Foi onde eu sou titular, bem dizer, quase todos os anos que eu fiquei no Grêmio.
Show. E o Matheus, sabe, né, que a lateral esquerda é uma posição assim que tá escassa, né, no futebol, tanto as laterais, na verdade, né, e isso pode, tu se destacando, e como tu tá se destacando cada vez mais, isso pode abrir várias portas para ti no futuro, né. Eu não sei se tu acha, todo jogador pensa, né, para a Europa e para a seleção brasileira. Tu acredita que esse vai ser um caminho assim, não digo mais fácil, mas tu acredita que esse pode ser um caminho no futuro da tua carreira?
Claro, claro que pode ser um grande caminho, né? Lateral, não só esquerdo, como direito, é muito escasso, irmão. Tipo, ninguém quer, sabe? Uma porque corre que nem um louco, marca que nem um doente, né? Porque se tu for ver bem lateral esquerdo e direito, os laterais são, tipo, o pulmão do time junto com o volante. E hoje em dia, tipo, a molecada, a gurizada que é mais atacante. É, meia, pra brincar, zoar, sabe?
Sim,
E,
com certeza.
tipo, eu não me arrependo de ter ido pra lateral esquerda, é uma posição que eu gosto também. Eu sou um cara que, tipo, gosto de dar assistência, sabe? Então, lateral esquerda foi uma boa pra mim. Porque eu lembro que na minha cidade eu jogava salão, a minha mãe brigava comigo: mano, por que que tu chega na frente do gol e rola pro lado? Aí eu falei: mãe, eu tenho o prazer mais de dar assistência do que fazer o gol. A gente vivia brigando em casa por causa disso. Ela: por que que tu não faz o gol? Se tu fizer o gol, tu vai se destacar. Mas eu: não, mas eu vou dar assistência. Eu gosto de dar assistência, eu vou dar assistência.
Legal,
Aí, tipo,
solidário, solidário.
aí a lateral esquerda, tipo, é uma posição onde tu dá mais assistência do que faz gol. Tipo,
Isso.
tem um ano aí que eu dei quase 50 assistências no Grêmio.
Bah.
Tem um centroavante que o João Sávio, é meu amigão, meu bruxo. Tipo, eu jogo com ele, eu sei onde, ele sabe onde eu vou pôr a bola, ele sabe onde ir, que eu, tipo, não preciso nem olhar, assim, eu chego no fundo, ele já sabe, já. Tipo, sabe? Ele foi um dos caras que ele meteu, acho que uns 30 e poucos gols. E aí, desses 30 e poucos, quase todas as assistências foi minha.
Sim. E tu tem um bom poder de marcação também, né, Matheus? A gente vê, eu acompanhei bastante teu futebol, principalmente na Copinha, e a gente sabe que tu também, além de tudo, tu marca bem também, né? Isso é uma qualidade que tu tem.
Pois é, isso é uma qualidade. Tipo, na Copinha não deu muito pra mostrar, assim, sabe? Porque, tipo, quem jogou do meu lado foi o Elias. O Elias, pra mim, ultrapassar, eu tenho que ser uma bala. Porque o Negão é uma bala, mano. Então, tipo, eu jogava mais por trás, assim, de cartear a bola, meter uns passe bom, ser passador, do que ultrapassagem. Muito difícil. Quando eu ultrapassava, o negão era uma fome do caralho, levava pro meio e não tocava. Então, tipo, eu lembro até que a gente brigou não, a gente meio que conversava direto e ficava usando ele: ô negão, olha pro lado uma vez só, cara, eu quero uma só, brincava perdendo o jogo. Quero uma só. Então, tipo, na Copinha eu fiquei mais, tipo, por trás, e quando dava o contra-ataque, essas coisas, eu ficava meio que de marcador, sabe? Mas deu para fazer bastante coisa, deu para mostrar. No Grenal deu para mostrar mais, no Grenal.
É, eu lembrei do Grenal, tá?
Ah, foi
Jogo
jogão,
bonito.
né?
Jogaço,
Pois
pá,
é,
jogaço.
eu recebi muita mensagem do povo falando. Meu pai também, o meu pai é um dos caras que mais critica, mano. Eu posso ir bem, o cara tem que achar alguma coisa e falar: oh, meu, na real, isso tinha que fazer isso. E no
Do
Grenal foi
corneteiro.
diferente, ele chegou em mim e me elogiou muito, assim.
Bah,
E,
jogou muito,
tipo, eu olhei também o
né?
jogo, eu achei que eu fui bem demais. E, tipo, os caras comentam comigo: bah, meu, não sei qual é que é a tua, sei que tu cresce em jogos grandes. E eu sinto isso também, tá ligado? Tipo, sim, sim. Jogo decisivo, jogo de camisa com camisa é diferente, ao meu ver, assim. Não menosprezando os outros times, mas, pô, tu jogar um Grenal, uma final, imagina. Eu fiquei louco na final, mano, eu fiquei doido, eu fui dormir 6 da manhã e tinha que sair o ônibus 6h30.
Bah!
Pô, cara, eu amanheci, cara, amanheci, Grenal foi uma loucura, nem eu tava acreditando que eu tava pisando no estádio, numa final de uma Copa São Paulo com o Inter, contra o Inter. E eu fiquei louco, mano, eu fiquei louco, não aceitei nem um pouco ter perdido por eles.
Sim, televisionado pro Brasil inteiro, né?
Pô, mano, ainda... pô, eu fiquei louco, meu pai brigou comigo, pô, tu jogou bem pra caralho. Fez tudo certinho e no final do jogo tu tava querendo arrumar a briga, meu. Arrumar, deu soco no banco lá e quebrou o banco, aparecendo na TV. Aí eu falei,
é grana, pô,
tava com bah, com sangue lá em cima, né? Tava tucanado.
Que massa.
É que Grenal não adianta, né? Grenal é difícil.
É muito diferente. Os caras, os meus amigos até brincaram comigo, ô, meu, tu tava um doente no Grenal. Não sei se apareceu na TV. Uma hora que, tipo, eu cheguei firme no pato e ele olhou pra mim e falou assim, pô, toda hora por cima, Matheus. Eu falei, peraí, se tu não quer que eu te encoste, vai pro vôlei. e seguinte... Aí veio, depois passou um tempinho, o Cezinho, o capitão dele, chegou em mim, ô, Matheus, tu que é capitão, faz os guri andar, faz os guri levantar, para de se jogar, nós estávamos ganhando o jogo. Eu falei, ô, Cezinho, aí a final de Copa São Paulo, se o teu time tivesse ganho, tu não ia falar nada, tu ia ficar quietinho e ia mandar cair. Aí ele deu risada pra mim. Aí quando vê, o juiz tava só dando pro Inter no final, meu, dando pro Inter, e aí, não sei o que aconteceu em mim, me acertaram uma bem forte. E aí eu saí, quando eu saí, os caras do banco do Inter já vieram em cima de mim. Eu não sei se eu acho que apareceu essa hora na TV que comentaram comigo.
Que Grenal é outro ambiente, é outro clima, mas... né? Não adianta.
Ah, no profissional, né, Fabiola? No profissional agora, os caras na Libertadores, os caras pegaram, Paulo Miranda contra todo mundo lá. Né? É, então, mano. Acontece, não adianta.
E eu tava na frente da briga.
Não é porque o cara quer, sabe? Tipo. Pô, tu tá ali, um rival, é uma cor que eu não aceito, é um, sei lá, mano, eu olho pra aquele vermelho e me dá um nojo, assim, que dá uma raiva, mano.
Que dá uma... Massa, massa.
Os caras falaram pra mim, ô, Matheus, o jogador mais perigoso do Inter é o Pato, tu vai ficar mais por trás. Aí eu olhei pro cara e falei assim, ô, meu, não tem essa, é final, eu vou fazer meu jogo. E eu só falei pro cara assim, ô, meu, ele não vai jogar. Eu vou fazer meu jogo e ele não vai jogar. Aí os caras estão, tá, vou confiar em ti. E, tipo, ao meu ver, tipo, ele não jogou mesmo.
Não jogou.
Ele não fez jogou. Porra nenhuma, porque o gol, ainda, o gol quem fez fui eu ainda contra.
Uhum.
Não, tu viu esse lance? Uhum,
tá, pois é, pois é.
Até hoje eu não sei como é que vocês não ganharam esse jogo. Mereciam
cara,
ganhar.
Olha só. Eu lembro do lance do gol do Inter. Tipo, o nosso lateral direito também poderia ter derrubado o cara, dado um pontapé, ele não tinha nem amarelo. Poderia ter matado, mas eles passaram por ele. E, tipo, eu tava atrás do Pato, tá ligado? Eu falei, esse filho da mãe não vai fazer o gol, mano. Se eu fizer isso, ele não vai fazer o gol. Quando ele passou na minha frente, ele era muito rápido, né? Ele passou na minha frente, quando ele passou na minha frente, se tu olhar o vídeo, se tu buscar o vídeo, tu vai ver, eu puxei ele e fiquei na frente dele. Eu dei um puxão, não sei como ele não caiu, não foi pênalti, mano. Eu dei um puxão e fiquei na frente. Quando fiquei na frente, a bola veio por trás, assim, ele ia fazer o gol, eu só meti meu calcanhar, assim, bateu e entrou. E eu, pá! E ele saiu grandão, né? Bah, eu que fiz o gol. Quem fez o gol? Aí, no final, acabou tudo, eu lembro que eu tava na porta do ônibus, conversando com os policiais. Tava trocando uma ideia, já tava mais tranquilo e tal. Aí, quando veio, ele passou o Pato. Eu tinha um nojo dele, mano. Ele passou por mim. Ele passou por mim e olhou assim, puxou a medalha e falei, Matheus, beijou a medalha. Eu olhei pra ele assim, tá, e tu jogou? Aí ele, não sei o quê, eu sou campeão. Eu falei, tá, mas tu foi campeão nas costas dos outros, porque tu não fez nada, gol fui eu que fiz ainda. Ele, porque não sei o quê. Eu falei, ô, meu, tu quer conversar comigo, tu vem aqui, não fica longe. Lépida, não sei o quê, inflou o peitinho, já foi em cima dele. Bem que ele invadiu o ônibus correndo e já desceu um monte de cara do Inter. E desceu um monte de cara do Inter. Falei, vem aqui, meu, vamos conversar, eu e tu não é homem. Ele, ah, não sei o quê, ficou lá em cima do ônibus. Eu, desce aí, cara. Tu não é homem pra tá largando letrinha, falando coisinha, coisa que não fez porra nenhuma.
É, os guri bem forte, né? Bah, o Grenal, quando você chegar no Grenal profissional, bah, vai ser louco esse Grenal, hein?
Ah, é meu sonho, né? Meu sonho é... Meu sonho é jogar um Grenal profissional. Imagina ser campeão em cima dele. Coisa linda.
Mas tu tá bem perto, né, de ir pro profissional, Matheus?
Cara, é o que estão falando, né?
É. Tô acompanhando.
Eu não posso... É, eu tô acompanhando aqui, o povo comentando, falando. Eu tô muito feliz com isso, sabe? Uhum. Isso é muito bom, reconhecer o trabalho do cara. Tipo, eu tenho 8 anos de clube, então... Agora que tá vindo à tona tudo, sabe? O povo reconhecendo, eu ficando bastante conhecido. Isso é muito bom pra mim. Tô muito, muito feliz mesmo com isso tudo. E se for pra subir, eu acho que no meu ponto de vista eu tô preparado, tô me preparando também pra quando eu subir poder ajudar o Grêmio, né? Ajudar, dar alegria pra torcida.
Pois é, Matheus, e com a saída do Caio Henrique, daí quem sabe uma oportunidade pra ti, né?
Pô, o Caio Henrique nem botou o pet pra fora de Porto Alegre, o povo já tava me marcando,
mano. Viu? Que massa. Pessoal já lembra, já. Isso é legal, né?
Ah, eu tava dormindo, mas só não parava de vibrar e eu fui vendo outro dia, o caralho.
Eu até ia te perguntar, tu tá desde os 13 anos no Grêmio, né, Matheus? Como é que foi isso, todo esse processo? Até em questão de ter paciência pra esperar a tua vez chegar, porque alguns jogadores não têm essa paciência toda.
Foi bem complicado, foi, tipo, eu tive, desses 7, 8 anos de Grêmio, eu tive, tipo, muito bem, acabei me perdendo um pouquinho, tipo, caí um pouquinho, ainda bem que eu caí e me perdi cedo, e aí eu fui me ligar, tipo, caí na noitada, essas coisas, sabe, e, tipo, ainda bem que isso aconteceu agora, né, aconteceu cedo. Caí na noitada, um monte de coisa. E aí eu tava muito bem, eu tava seleção, tava titular, capitão do Grêmio. Então, tipo, eu achei que tava tudo certo. E aí eu achei que tava já grande. E aí caí em tentação, caí na noitada, sabe? Mas aí depois trouxe meus pais pra cá. Aí parei com tudo, meu futebol caiu um pouco, eu caí, fui pro banco. E aí eu fui acordando, aí eu acordei e agora, tipo, voltei de novo, eu acho que eu tô, ao meu ver, voltando a jogar meu futebol que eu tava jogando na época que eu tava na seleção brasileira, sabe? Uhum. E, tipo, nesses 7 anos foi bem complicado, eu passei por muitas coisas, como eu falei, minha família não tinha condições, então, às vezes, eu, tipo, meu pai dormia no chão, eu dormia na cama, eles davam a cama pra mim. E aí foi indo, aí graças a Deus os contratos foram melhorando, foi entrando uma graninha a mais, eu fui conseguindo comprar algumas coisas, meus pais voltaram para minha cidade de uma época, ficaram aqui uns 2 anos comigo, voltaram, aí depois eu liguei para eles voltar para cá de novo, foi indo assim, sabe, tipo, a gente foi levando as coisas, hoje graças a Deus e com esse contrato que eu fiz, vai melhorar bastante coisas, sabe. E ter paciência, na questão de ter paciência, tipo, bah, é difícil, sabe? Eu lembro que na época eu tava no auge, tava na seleção, e eu achava que daqui a pouco eu poderia estar no profi, mas não é assim, né? Tipo, a gente tem que esperar, tipo, não dá pra queimar o cartucho, como o pessoal fala, né? Que eu tenho que esperar ter paciência. Tipo, eu sou um cara que não, tipo, não tem problema com isso, sabe? Eu sou um cara muito de boa na minha, por mais que eu tenha me perdido, mas eu sou muito de boa na minha, muito quieto, sim, espero. Eu sei que tudo tem seu tempo, tudo é no tempo de Deus, eu tenho isso na minha cabeça, eu boto isso na minha cabeça direto, fico pensando, tudo é no tempo de Deus, quando for pra acontecer, vai acontecer, sabe? E vai ser fruto do meu trabalho.
É, Matheus, e deve ser, assim, Eu fico imaginando, sabe, colocando no lugar de você, sei lá, com 18, 19 anos, vai, tu receber tudo isso que um jogador recebe. Vocês viram umas estrelas, né, cara? Então, assim, pra tu focar, não se perder, tu tem que ter foco, né? Não adianta, né? Tem que ter foco para chegar lá.
Sim, eu lembro que eu tava com 16 para 17, foi nessa idade aí que eu me perdi. Então, tipo, o Grêmio é um clube que paga bem, paga certo, sabe? E, tipo, eu com 16, 17 anos tava ganhando uma grana muito boa. Então, tipo, pô, com 16, 17 anos ganhando uma grana boa, aonde que vai encontrar? Hoje em dia, o povo que trabalha aí, a não ser jogador, trabalha aí, ganha o quê? Com 16, 17 anos, menor aprendiz. Ganha 500 conto, mano. Então, tipo, tava ganhando uma grana muito boa. Tava conseguindo ajudar meus pais, tipo, aí eu. Ah, tô ganhando uma grana muito boa. Aí esse cara não tem a cabeça muito boa, assim, também. O cara se perde. E eu, na época, era muito gurizão, me perdi. Mas graças a Deus me recuperei, acordei, né? Acordei cedo.
Que bom, mano. Bah, que bom.
E tem algum
Valeu.
jogador específico em que tu se inspira?
Tem dois caras assim que eu gosto de olhar e pô, curto a full, assim, curto demais. É o Cortez. E o Marcelo Vieira do Real Madrid.
Sim.
Marcelo, sim. Mas os dois são muito bons. Eu gosto muito dos dois. Mas tu vai casar também no Habib's, que nem o Cortez, não, né, Matheus?
Não, não.
Não, tô brincando. Ah, o Cortez, mano, o Cortez deve ser um cara muito legal, sabe? Eu não, claro, não
Cara,
conheço ele
ele é um cara
pessoalmente.
muito humilde, muito de boa. Converso com ele às vezes no Insta, assim. A gente troca uma ideia, conversa bastante. Tipo,
Ele tem uma
vai ser um
baita de uma
prazer pra mim
história.
trabalhar com ele, assim. Ou, tipo, tá no dia a dia com ele ali. É um cara muito, né? É um cara de Deus, gente boa.
Verdade, verdade. Bom, Matheus, e como é que é, cara, e tu era o capitão da, né, na base lá, e como é que era a sensação, como é que é a responsabilidade de ser um capitão, cara?
A responsabilidade é muito grande, né? Tipo, na copinha, a responsabilidade minha era deixar os guris tranquilos, até porque os guris são mais novos. Então, tipo, como eu já tinha bagagem, tinha ido pra copinha, então isso influenciou bastante de eu ser capitão. E eu sou um cara que gosta de comandar, gosta de falar. Então, tipo, em rodas, assim, eu falo. Sou um cara que dentro de campo eu gosto de estar ditando o jogo, falando, ó, aqui, ó, ali. Vou comunicando, tipo, os meus parceiros de equipe. Então isso influencia bastante ser capitão. E é muito bom, meu. Eu acho muito bom, sabe? Tipo, isso vai muito do treinador também, tu pegar da confiança do treinador, sabe? E aí, a partir do momento que tem confiança do treinador, tu joga mais tranquilo. Eu penso assim.
Tu subiu pra transição no início do ano, né, Matheus?
Isso, depois da copinha.
É, e daí nem deu muito tempo de treinar, né? Porque daí veio a pandemia e tiveram que encerrar as atividades. Mas pelo pouco que tu teve de contato, como é que é? Tem alguma diferença entre treinar na base e no grupo de transição?
Lógico, lógico que tem diferença. Tipo, a transição é um jogo mais espelhado do profi. Tudo que o profi faz, a transição faz. É muito espelhado, até porque, tipo, tu tá na transição, é um passinho, tu tá no profi. Então, se precisar de alguma coisa lá, ah, precisou do Matheus, tu já tá fazendo o que o profi tá fazendo. Tu vai saber o que fazer quando chegar lá, sabe? A base não, a base o povo prepara para chegar na transição. Os treinadores preparam para chegar na transição. Aí chegando na transição é um negócio muito diferente. É diferente da base, o tratamento é diferente, tudo é diferente, tipo, é mais profi mesmo, profissional. E a questão de jogo é bem diferente também, é um jogo mais profissional, mais
Sim.
tapa, mais bola assim, sabe? Não tanta correria como é na base.
E no início da conversa, tu até citou que tu vem treinando em casa, né? O Grêmio, ele tá oferecendo algum suporte para isso ou é por conta própria?
A gente tá fazendo por videoconferência. E eles deram de suporte pra gente as miniband. Então, tipo, com as miniband a gente faz muita coisa mesmo.
E Matheus, e assim, até agora, tu tá iniciando a carreira, né? Iniciando, assim, entre aspas, mas enfim. E qual o momento mais marcante, assim, que tu já... É o Grenal mesmo? Tem algum outro momento que tu considera mais marcante na tua história até agora?
Ah, mano. O mais marcante também foi a minha estreia, né? Camisa do Tricolor. Uhum. Um dos jogos mais marcantes também foi na minha cidade, que eu pude fazer o gol e sair pular na grade, abraçar meus pais. É um jogo que eu não vou esquecer nunca. Onde, tipo, todo mundo na minha cidade, quando eu pegava, vaiava, tá ligado? Pegava na bola, vaiava. Eu me senti muito mal, porque, tipo, nunca fui um cara ruim, sabe? Mas esse jogo foi muito marcante, porque, tipo, eu fiz o gol, pum, tava lá minha família toda num canto, fui lá, bah. Tem a estreia, tem esse jogo, tem o Grenal também, que eu fiz o gol, e dei assistência, bah, eu arrebentei nesse Grenal. Eu cheguei na cara do gol e rolei pro guri. O guri fez o gol e ainda depois eu fiz o gol. Depois passou, eu fiz o gol. Ah, tem vários jogos assim que eu... Marcante, assim. E antes do Grêmio também tem vários. Posso até mandar o DVD pra tu dar uma olhada. Tu vai ficar louco vendo no salão.
Eu quero.
Tem um vídeo até que tu postou no teu Twitter, eu acho, de um pós-jogo, cantando uma música da geral.
Ah, sim, tava louco esse dia. Tô louco que volte os jogos de uma vez, né, aí na arena ali. É, imagina, ir na arena não, jogar na arena e o povo gritando, tá maluco.
Vamos estar eu e a Fabíola gritando lá.
Vocês são de Porto?
Eu sou de Canoas. Eu sou de Canoas, que é do lado, né? A Fabíola que é um pouco mais longe, né, Fabíola?
Sim, um pouquinho só. Só umas 8 horas da arena.
Meu Deus. Até da onde?
Santo Cristo.
Existe?
É mais perto do mundo, mas existe.
Bah! Santo Cristo.
É longe, pá. É longe.
Nosso habitante. Tu e a família?
Sim. Aqui tem 15 mil habitantes. Todo mundo se conhece.
Porra. Quase minha família toda.
Só os irmãos, né, Matheus?
Não, irmão, tipo, minhas irmãs, meus irmãos e os filhos, né? Vai, já dá. Tá maluco.
E, Matheus, seguindo a conversa, né? E qual que é a tua maior qualidade? Qual que tu considera a tua maior qualidade dentro de campo?
Minha maior qualidade, eu acho que a liderança.
Eu tô pensando já, né, quando o Michael se aposentar, daqui a pouco tem um Matheus Nunes, então capitão do profissional, daqui a pouco.
Sonho.
Ué, tomara, não, legal.
Mas agora, Matheus, falando como torcedor, o que tu espera do Grêmio depois dessa pandemia?
O que eu espero? Eu espero que as coisas fiquem bem, né? Tipo, como tá? Não tá, tipo, o clube não tá tão pressionado, sabe? Tá tendo uma boa administração. Então, tipo, agora eu espero que continue com essa boa administração e que quando voltar as coisas, o clube abra as portas, talvez, para transição, dê oportunidade pra gente. E eu espero também que esse ano ainda tenha os campeonatos, né, pra gente levantar algum caneco, pra gente sair em Porto Alegre bem louco aqui.
Mas a expectativa do clube e da torcida é de que o Grêmio vai usar a gurizada da base, né?
Sim.
Então vai ter oportunidade aí.
Sim, tomara que volte Gauchão, Brasileiro, Copa do Brasil, esses campeonatos aí. Que aí, tipo, fica meio que corrida, então acaba dando oportunidade pra gente.
Ah, com certeza. E o que a torcida pode esperar de ti, Matheus?
Esperar muita dedicação, muito empenho. Sem dúvidas, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou tentar aproveitar ao máximo, mostrar meu futebol. E pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para dar muita alegria para eles.
Bem, Matheus, Espero que um dia tu consiga nos vingar daquela Libertadores que a gente perdeu pro Boca Juniors, que também foi traumatizante para mim.
Espero que tu consiga, porque
quero
também tá
ver.
entalado para mim como torcedor, então vou me sentir representado. Ah, o Matheus tá lá me vingando.
E cara, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença no podcast Papo Copeiro. Nós iniciamos esse podcast que a gente estava com saudade do Grêmio, e ter a presença de uma promessa do Grêmio aqui é gratificante. Então, sucesso, muito sucesso na tua carreira, cara.
Tô só por te ver jogando no profissional, porque eu sei que tu tem muito talento, te acompanhei na Copinha. E é um prazer estar falando contigo hoje, né? Um jogador do Grêmio. Acho que é o nosso primeiro jogador, que
É.
tá nos dando a oportunidade de entrevistar. Então, todo sucesso do mundo pra ti.
Ô, Filipão, queria agradecer tu e a Fabiola aí por ter abrido as portas para mim aí no pra gente trocar um papo. Eu acho que isso é muito importante, espero que vocês continuem fazendo. Isso é muito legal conhecer as pessoas e espero também que tudo isso passe, esse negócio de coronavírus, que a gente possa fazer o que a gente gosta, né? Estar perto das pessoas que a gente ama. E se cuidem, se cuidem. Fiquem perto de quem vocês amam, e se apeguem com Deus que tudo vai dar certo. E muito obrigado aí por ter abrido as portas para mim. O que precisar, pode contar comigo, assim como o Felipão e a Fabiola. Pode contar comigo, pode me chamar.
Belas palavras, irmão. Muito obrigado mesmo. Sucesso, hein? Então
Sucesso.
tá, abraço, fiquem com Deus aí.
Fique com Deus também.
Deus abençoe vocês e a família de vocês. Tamo junto.
Igualmente.
Igualmente.
Então, gurizada, chegamos ao final de mais uma entrevista, graças a vocês que nos ouvem. Se tu gostou, compartilha com todo mundo, deixa o like na plataforma onde estiver ouvindo, e caso queira ser um dos nossos patrocinadores, por favor, nos mande um e-mail para papocopeiro1903@gmail.com. Beijão e até a próxima!